Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que estão reunidas as condições para iniciarmos esta nossa reunião ordinária da Comissão da Agricultura e Pescas. Como é do conhecimento de todos, a alteração na hora e no dia, em virtude de ter sido agendado nesta semana jornadas parlamentares. O mesmo acontecerá na próxima semana, mas neste dia que já vai longo, estamos então em condições de iniciar a nossa sessão. Dar nota do ponto prévio que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal solicitou a retirada do ponto 5, discussão do projeto de resolução 192. Sim, este ponto foi retirado da ordem do dia. Ponto 5, discussão do projeto de resolução 192 da Iniciativa Liberal. Esse ponto, por solicitação da Iniciativa Liberal, o Grupo Parlamentar Proponente está retirado da ordem do dia. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 17, referente ao dia 6 de setembro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 65 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas para o abandono do uso de pesticidas perigosos e para a promoção do princípio da proteção integrada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, na sua pessoa, a todas e todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Fazer uma apresentação sucinta, até porque o dia já vai longo e o projeto já esteve várias vezes na ordem do dia desta reunião, por isso já várias vezes o devem ter lido. Fazer apenas dar nota de duas ou três preocupações que motivaram a apresentação desta iniciativa. E hierarquizá-las. Em primeiro lugar, como é óbvio, as matérias relativas à saúde pública, o uso de muitos pesticidas é depois enquadrado e verificável em frutas, legumes, etc. Isso pode prejudicar a saúde humana e esses estudos são cada vez mais identificáveis dos efeitos desses pesticidas e não por acaso a movimentação internacional, em particular da Comissão Europeia, tem levado a colocar alternativas, condicionar de certa forma o uso de alguns pesticidas, mas também não deixar de colocar em cima da mesa outras preocupações que nos parecem relevantes neste debate. Porque a par das matérias de saúde pública estão também a forma de organização, quer da produção, quer a valorização da produção em si. Porque se cai uma suspeita sobre o uso de, por exemplo, produtos cancerígenos sobre determinados frutos, sobre determinados legumes, na verdade, essa suspeita pode ter um impacto económico relevante. Por outro lado, quando é reconhecido que determinado produto tem uma qualidade acima de outros, em particular também no uso mais sustentável, mais que salvaguarda mais a saúde pública, que tem uma melhor mais-valia também para o próprio ecossistema, é um produto que tende a ser mais valorizado, mais facilmente exportável e por isso é também estratégico para o nosso país ter um bom uso de pesticidas, ter uma limitação o mais possível dos pesticidas e o recurso cada vez menor a pesticidas que sejam considerados perigosos. Desse ponto de vista, há também uma vontade ou um interesse económico de valorizar a produção nacional e de evitar que qualquer tipo de suspeitas possa recair sobre produtos nacionais e com isso ter impactos económicos que possam limitar quer o consumo nacional da produção nacional, quer a exportação, e sabemos que uma parte dos produtos que hoje são produzidos em Portugal, se acabam por ser dos alimentos, são produzidos em Portugal, acabam por ser depois exportados. E por último, não menos importante, pela sustentabilidade ambiental, porque o uso de pesticidas muitas das vezes também coloca em causa a sustentabilidade ambiental, matéria para que a sociedade em geral tem estado cada vez mais alerta, mas creio eu também as políticas públicas que devem estar mais direcionadas. Termino dizendo que nós não ignoramos que, na verdade, as preocupações da Comissão Europeia, até fruto das pressões da guerra no espaço europeu, ficaram um pouco em stand-by, em suspenso, porque se percebe que muitas das vezes o uso de pesticidas, alguns deles perigosos, vem associado a uma maior produtividade. No entanto, matérias mais estratégicas devem estar em cima da mesa para se garantir que não são escolhas momentâneas que acabam depois por condicionar a sustentabilidade futura das nossas escolhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputada Clarice Campos. Não, Sr. Deputada Berta. Peço desculpa.
Está muito focado na Sra. Deputada Clarice. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é uma piada. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. O Partido Socialista vai votar contra este projeto de resolução, não porque não seja importante o tema, porque o tema é de facto importante, mas porque nos parece que já não é oportuno neste momento aprovar esta resolução pelo seguinte. Em primeiro lugar, em relação às medidas que estão aqui propostas de formação, sensibilização, financiamento para a implementação do princípio da proteção integrada, nós já temos este princípio na lei, ele já está a ser aplicado e este primeiro ponto de facto não acrescenta nada de novo. Aliás, o Bloco de Esquerda até aqui na introdução diz que contribuiu de uma forma importante para que este princípio ficasse na lei número 26 de 2013 e, de facto, ele tem sido aplicado. E, de tal maneira, tem sido aplicado que Portugal é dos países que mais reduziu os pesticidas perigosos, tais pesticidas candidatos à substituição, e até já ultrapassou a meta, que não é vinculativa neste momento, de redução de 50% desses pesticidas, tendo já reduzido para 46%, de acordo com o relatório da própria União Europeia. Em relação às outras questões que aqui são colocadas, de facto elas também perdem, de uma certa maneira, oportunidade, porque em 22 de junho de 2022, ou seja, deste ano, a Comissão Europeia apresentou uma proposta que tem vários pontos que até vão um pouco além daquilo que está neste projeto de resolução, nomeadamente tornar essa redução obrigatória, também proibir a utilização de todos os pesticidas em zonas sensíveis, como zonas urbanas e os sítios da rede Natura 2000. Também um outro ponto é os agricultores terem consultores independentes em relação a estas questões para poderem, na prática, de facto, avançar na redução destes pesticidas perigosos e os Estados-membros assim teriam que se organizar neste sentido e desenvolver também novos indicadores baseados em novos dados. Aliás, no relatório Fruta Proibida, o que está também em causa são os indicadores utilizados que, segundo esta ONG, não são completamente fiáveis para se perceber o impacto dos pesticidas na saúde pública. E também ainda uma outra questão que é colocada, que é o impacto da utilização de vários pesticidas destes candidatos à substituição, que foram detectados em várias frutas e legumes, no sentido de que há um princípio que é semelhante aos antibióticos, que estes pesticidas, ao serem utilizados, criam nas próprias plantas uma resistência e depois tem que se utilizar cocktails de pesticidas e foi isso que foi encontrado nas frutas e legumes aqui neste relatório da fruta proibida. Por isso, aqui já se avança também com novos indicadores que façam uma avaliação melhor dos impactos, não só dos pesticidas candidatos à substituição, mas também dos efeitos sinérgicos da utilização de vários pesticidas no mesmo momento para um determinado produto e também a utilização dos dinheiros da PAC para compensar os agricultores se houver quebra de produtividade neste processo todo. Isto é uma proposta que está em discussão na União Europeia e que nós, como Comissão da Agricultura, o que eu proponho aqui é que nós acompanhemos esta discussão de várias formas e também ainda em relação ao relatório Fruta Proibida, no que diz respeito a Portugal, o que foi detectado como mais crítico foi pesticidas, vários destes candidatos à substituição em maçãs e em peras. Ora, também seria interessante, embora isto, nós estamos a falar de resíduos, não estamos a falar de ultrapassar os limiares, os tetos que a União Europeia definiu como seguros, mas mesmo assim acho que seria interessante, eventualmente, se considerar ouvir estes produtores para perceber se de facto eles consideram que têm dificuldades em substituí-los, se os utilizam, se cumprem todas as regras que certamente cumprem, e como é que também qual é a perspectiva deles sobre este tema. Por isso, era um pouco... Esta é a posição do Partido Socialista, ou seja, o tema é importante, no entanto, esta proposta do Bloco de Esquerda, penso que neste momento não merece a nossa aprovação pelo que eu acabei de explicar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o Partido Social Democrata acompanha, portanto irá votar contra, por duas razões. Uma que tem a ver com a questão da oportunidade e os tempos que nós estamos a viver. Os agricultores, e principalmente na zona onde eu estou, que é os Açores, concorrem contra a natureza, muitas vezes, para poder ter produção eficaz e efetiva. E, portanto, e o outro é o contexto concorrencial e em que vivemos. Neste momento, o princípio é correto, as intenções são corretas. Gostaríamos de viver num mundo em que não houvesse pesticidas e não houvesse produtos químicos que afetassem a saúde. No entanto, temos de ter a noção de que nós estamos integrados na União Europeia, há uma série de normativos que foram aprovados e que estamos a cumprir. Como disse a nossa colega deputada do Partido Socialista, tem havido uma redução nesta matéria e, portanto, da utilização, e pelo menos aquilo que foi a consulta que eu fiz junto das associações de agricultores nos Açores, tem havido um esforço da parte dos agricultores no sentido de reduzir pelo menos a utilização dos pesticidas ou dos fitofármacos, e, portanto, neste sentido, tem havido da parte dos agricultores um esforço. Eu tenho uma pequena quintazinha, e não imagino a dificuldade que eu às vezes tenho para afastar, porque nós nos Açores temos uma temperatura amena durante todo o ano, e, portanto, como não há o frio para matar aqueles bichinhos mauzinhos para a agricultura, temos que utilizar muitas vezes também fitofármacos ou pesticidas, e algumas vezes utilizo. E, portanto, se não, também há uma coisa que eu não consigo rivalizar, é com os pardais que me comem às vezes as frutas. Mas, de qualquer maneira, o quê? Está bem. Eu estou a ouvir mal aqui do ouvido do qual é?
Exato.
Ah, não estou a falar nenhum em particular, não estou a falar em nenhum em particular. Estou a dizer, em relação aos fitofármacos e aos pesticidas, é isto. O contexto, não falei em nenhum em particular. E, portanto, nesse sentido, em termos de contexto, de concorrência, nós temos acompanhado aquilo que são as diretivas da União Europeia e, portanto, vamos acompanhando, porque também se formos além da bota ou da perdigota, temos o risco também de pôr em causa aquilo que é a sobrevivência da nossa agricultura e numa altura que nós pretendemos que a agricultura seja mais competitiva e concorrencial, não é isso que pretendemos. Nesse sentido, não acompanhamos este projeto de resolução e votaremos contra. Muito obrigado,
obrigado,
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado. Tem então agora... Muito bem. Agora, interrompendo o diálogo PSD-PCP, dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão da palavra.
Não fiz a
de facto,
não...
o Chega vai acompanhar este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, até porque, em tempo oportuno, já apresentou um projeto no mesmo sentido e nós analisamos, no Grupo Parlamentar do Chega, analisamos as substâncias dos projetos de resolução e não propriamente a origem de onde eles vêm, portanto, iremos acompanhar. E, de facto, o que está aqui é um princípio, não está aqui nenhuma listagem de nenhumas substâncias, nem há nenhum projeto de lei, é um projeto de resolução, é um princípio que recomendo ao Governo. Apesar de algumas dessas recomendações, eu compreendo perfeitamente toda a linha da declaração ou da intervenção da Sra. Deputada Berta Nunes, de que de facto muitas destas recomendações já estão implementadas e já estão regulamentadas. No entanto, pelo princípio que está exposto e por todo o articulado que está vertido no próprio projeto de resolução, nada temos a opor, até porque estamos a falar no que está aqui no articulado de pesticidas perigosos e altamente tóxicos. Portanto, não impõe nenhuma listagem de banir substâncias como o glifosato ou outras substâncias, fala simplesmente em termos genéricos e, portanto, nós também pensamos que devemos defender a nossa população e a segurança alimentar deste tipo de substâncias e também restringir as derrogações que são utilizadas e muitas vezes são utilizadas de forma abusiva. De todo o modo, apesar de acompanharmos este projeto de resolução, penso que nele falta uma chamada de atenção para que muitas vezes no espaço europeu podem ser importados produtos de origem vegetal e também de origem animal, de animais que se alimentam, por sua vez, de produtos de origem vegetal, de países terceiros onde estas proibições não são efetivadas e não são, ou muitas vezes, de explorações que dizem que não utilizam estes produtos, mas que depois, de facto, quando no Plano Nacional de Resíduos se fazem as devidas análises, essas substâncias aparecem. E, portanto, penso que poderia-se estar enriquecido este projeto de resolução com uma norma que impedisse essa entrada mais veementemente no espaço da União Europeia de importações para a alimentação humana desses produtos de países onde estes tóxicos são utilizados. E, portanto, muitas vezes sabemos que isso acaba por chegar aos nossos pratos, muitas vezes até por derrogações, quando há falta de matéria-prima. Olhe, por exemplo, agora há pouco tempo, a soja era proibido a soja entrar na União Europeia de determinados países como o Brasil ou países asiáticos. Agora, pela falta de soja, foi feita uma derrogação e foi deixado entrar esses produtos na Europa e nós não sabemos o que é utilizado para nesse cultivo e, portanto, penso que poderia ser enriquecido este projeto de resolução com essa norma, mas de facto tudo o que aqui está exposto nós concordamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes deputados presentes. A Iniciativa Liberal, percebendo o interesse da discussão e, portanto, não negando os interesses de saúde pública que aqui estão presentes, considera, na linha daquilo que foi também defendido pela Sra. Deputada Berta Nunes, que tem havido um esforço do setor muito significativo, sem necessidade de adicionais proibições e que, portanto, não se justifica neste momento uma resolução desta natureza. Aliás, aquilo que eu acho que seria muito relevante, é olhar precisamente para aquilo que se está a passar com a aprovação de novas substâncias ativas, de geração diferente e de geração mais evoluída, e, portanto, os atrasos que existem na aprovação de fitofármacos, que permitiriam até uma substituição mais rápida de substâncias ativas já ultrapassadas. Isso sim é uma preocupação, porque estamos a falar da competitividade do setor e, portanto, o setor não pode, de um momento para o outro, ficar sem resposta adequada àquilo que são as pragas, que são todas essas questões. E, portanto, nós não podemos ter apenas no discurso uma preocupação com a agricultura, não podemos ter apenas no plano das intenções uma preocupação com a agricultura e não podemos ter uma abordagem permanentemente proibitiva, porque essa abordagem permanente proibitiva condenaria primeiro a agricultura à desaparição, já num contexto de dificuldade como aquele que existe hoje em dia, mas não estamos a falar de condenar apenas a agricultura à desaparição, é que a agricultura, para o bem, neste caso, é uma das atividades que, apesar de tudo, permite combater o despovoamento do interior, a desertificação, e, portanto, nós não podemos depois andar no verão, quando há incêndios, a dizer que é tudo uma desgraça, que há desertificação, etc., e depois ter sucessivamente tentativas de intervenção que põem em causa e que criam problemas adicionais à exploração agrícola e à atividade agrícola. E, portanto, a Iniciativa Liberal, por esta súmula de considerações, irá votar contra esta resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, a utilização de fitofármacos e herbicidas tem, ao longo do tempo, sido alvo de objeto de interesses diversos, muitos deles ideológicos, políticos, até publicitários, mediáticos, e quando deveria ter como foco principalmente os interesses dos agricultores, e, nesse sentido, baseado em evidências científicas, que muitas das vezes aquilo que se cria, a ideia, e muitas vezes até na opinião pública, o pavor relativamente à utilização destes produtos que, valha a verdade, permitiram um aumento da produção e com isso aquilo que é o aumento do alimento disponível para as populações, significativo. Nesse sentido, relativamente a este projeto de resolução, há uma ou outra recomendação que nos deixa algumas reservas, iremos avaliar melhor o alcance dessas mesmas recomendações. No entanto, queremos deixar claro que o bem da agricultura, baseada na evidência científica e a favor dos interesses dos agricultores, afetará também aquilo que é a população em geral e o acesso à alimentação, e essa que é a preocupação que o PCP tem, naturalmente, que existe neste projeto de resolução de preocupações que são bastante benévolas e que são de compreensão por parte da nossa parte, uma ou outra merece a nossa melhor atenção e cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para concluir, então, a discussão, dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço
Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Agradeço, em primeiro lugar, a clareza das posições. Creio que não vou, portanto, não tenho a pretensão, nesta intervenção final, fazer uma intervenção de tal forma brilhante que vá mudar as posições dos diversos grupos parlamentares. No entanto, há alguns argumentos que eu creio que vale a pena ter sobre este debate, porque este debate vai ser estratégico à escala europeia nos próximos tempos. Aqui, eu creio que a reflexão sobre a forma como a concorrência é feita entre o Bloco Europeu e potências, países extra-europeias, ou extra-europeus, é uma reflexão pertinente, não cabe neste projeto de resolução, mas, no entanto, é uma questão pertinente. Uma parte da questão relativa ao uso de pesticidas advém da concorrência entre quem os usa de forma indiscriminada, quem não tem preocupações ambientais ou até preocupações de saúde pública, e quem os usa de forma regulada. E no espaço europeu podemos não gostar do que acontece em alguns países, mas sempre há algum tipo de uso e de regulação que não acontece noutros países. E é verdade que muitas das vezes o que vem parar o nosso prato não tem sequer a indicação de onde veio, de como foi produzido, e nós alegremente compramos sem saber se calhar se nos estamos a envenenar com aquilo que estamos a comer. E há, este é um aspecto e é um problema que não acontece só no setor agrícola, há de facto também outros setores, nomeadamente até industriais, onde tal acontece, mas é um problema estrutural que eu creio que, enquanto espaço europeu, Portugal pode e deve ter um papel, mas a União Europeia tem de ter um papel, porque não pode aceitar, em nome de quaisquer interesses, muitas das vezes obscuros, e muitas vezes num determinado país, num determinado setor, num determinado país, relações comerciais que nos são prejudiciais, quer enquanto ao tecido económico geral no espaço europeu, quer enquanto à defesa da saúde pública. Por isso acho que este problema é, de facto, um problema real, ele existe, não era a pretensão de ter uma resposta neste projeto de resolução, e por isso ele não está abordado neste projeto de resolução, mas não o ignoramos, achamos que é um problema. Este projeto de resolução prende-se com o espaço europeu, e por isso nós não ignoramos diversos esforços que têm sido feitos, quer no espaço europeu, quer no espaço nacional. Não ignoramos a necessidade de uso de pesticidas para defender as culturas de diversas pragas que possam existir. Não ignoramos até que o uso de pesticidas é feito de forma desigual no conhecimento entre grandes produtores ou pequenos produtores. Na zona rural de onde eu venho, muitas das vezes as pessoas usam pesticidas que basicamente compram o que lhes vendem, nem sequer sabem como é que onde usar ou o que é que estão a usar, não sabem o que é que está por trás, e isso também é um problema em si, apesar de, no papel, a lei prevê que quem usa os pesticidas deveria ter quer a formação, quer a informação para o fazer, mas na realidade isso muitas vezes não existe. Outra coisa é quando estamos a falar de explorações de maior dimensão, em que aí o conhecimento, até porque também a responsabilidade económica é diferente e o conhecimento é outro. No entanto, reconhecendo que enquanto a União Europeia como um todo, e Portugal em particular, tem feito alguns esforços para evoluir no uso de pesticidas, reconhecemos também, até porque é isso que a própria Comissão Europeia reconhece, que há muitos pesticidas que estão a tentar ser substituídos porque são prejudiciais para a saúde humana, ou para o meio ambiente, ou para ambos. E desse ponto de vista, o projeto de resolução nem é sequer muito ambicioso. O que diz é que Portugal tem um papel no espaço europeu para defender esses interesses. Porque nós consideramos que, do ponto de vista nacional, a redução do uso de pesticidas coloca-nos até num patamar de concorrência com outros espaços europeus mais interessante, porque nós conseguimos produzir produtos de maior qualidade que outros. Não conseguimos, porventura, produzir tantos produtos quanto outros em alguns dos setores. E este é que é um dos aspectos. Divirjo, e divergimos, e por isso é que apresentámos o projeto de resolução, desta ideia de que estamos a fazer tudo o que é possível. E isso é que nós já não aceitamos. Porque, por exemplo, o governo português, quando a Comissão Europeia, agora em junho passado, delineou um plano para a redução do uso de pesticidas, o governo português, junto com outros governos, veio dizer que não queria aquele plano e tentou rever em baixa aquele plano, quer no que toca à proibição de pesticidas no espaço europeu, quer no que toca à substituição de pesticidas. E isso nós divergimos, porque, por aquilo que eu disse há pouco. Pelos vetores de defesa da saúde pública, do ecossistema, mas também da qualidade com que nós conseguimos produzir e no que aquilo nos pode dar de um cunho específico de valorização da nossa produção nacional. Eu percebo, dando uma lógica muito próxima, e pela forma como se organiza o setor agrícola, eu percebo que Espanha tenha mais interesse em usar pesticidas de uma forma mais lata do que Portugal. Portugal não deveria ter interesse em deixar que a lei europeia permitisse que Espanha utilizasse como utiliza determinados pesticidas. Porquê? Porque nós perdemos concorrência, perdemos capacidade, porque aí a única coisa que passa a imperar é o preço. E aí, desse ponto de vista, Espanha considera sempre produzir mais barato que nós. Por isso, eu, como disse, não pretendi nesta última intervenção mudar opiniões, mas apenas acrescentar alguns argumentos ao debate, que eu creio que é um debate que é estratégico para o setor no país e que nos próximos anos também nos vai merecer muita atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então assim concluída a discussão do projeto de resolução 65, que, como ficou previamente definido, terá a sua votação em plenário. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 171 do Grupo Parlamentar do PCP recomenda ao Governo que, ao abrigo da Lei 108 de 2017 de 23 de novembro, proceda ao alargamento das medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em Portugal continental em 2017, às vítimas dos incêndios de julho de 2022. Para apresentar o projeto de resolução, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente apresentar este projeto. De facto, é um projeto que entendemos que é da maior e mais elementar justiça. Antes de mais, recordar que nós damos a entrada deste projeto ainda em julho, dia 18 de julho de 2022, e que, naturalmente, estávamos ainda a iniciar a época de incêndios. Ainda assim, já nessa altura, íamos a meio do mês de julho e já estava o país confrontado com trágicos incêndios, à semelhança do que tem acontecido e veio-se a verificar ao longo do mês de agosto, nomeadamente a Serra da Estrela, que foi atingida com um brutal incêndio, onde houve perdas significativas. Mas dizer que depois do ano 2017, com incêndios com as memórias trágicas que tivemos, depois de 2018 também, com um cenário muito semelhante, não tendo tido a mesma dimensão em termos de perdas de vidas humanas, mas onde em Monchique, no Algarve, houve também uma área significativa ardida, com perdas em termos de floresta, terrenos agrícolas, enfim, habitações, dezenas de feridos também. Depois, finalmente, do Governo anunciar medidas sobre medidas, pacotes de medidas para a floresta, a verdade é que continuamos com o drama dos incêndios, ano após ano, basta que existam alterações das condições climatéricas e que propiciam, naturalmente, a ocorrência de incêndios e lá se vemos nós confrontados, e nossos territórios, a nossa população, com problemas bastante graves, resultantes dos incêndios que, infelizmente, este ano afetaram o nosso país. E, nesse sentido, o PCP entende que deverá ser considerado a excepcionalidade destes incêndios, quer pela extensão da área ardida, quer também pelo montante global dos danos que as vítimas dos incêndios sofreram, que deverá ser feita uma intervenção rápida e, acima de tudo, que se considere os apoios às vítimas destes incêndios idêntico àquilo que foi concretizado nos incêndios de 2017, repondo o potencial produtivo, a recuperação das habitações e dos equipamentos e também aquilo que é a perda de rendimento. Nesse sentido, propomos um projeto de resolução em que sejam estabelecidas as mesmas medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 2017, nomeadamente em 17 e 24 de julho, medidas de urgente reforço e prevenção do combate aos incêndios que seja alargada então às vítimas dos incêndios de julho de 2022. Lembrar ainda que, em função da evolução dos incêndios, o PCP também já deu entrada de mais dois projetos, um projeto de resolução e um projeto de lei, um que tem a ver com a necessidade, complementando este, mas com a necessidade de que seja definida procedimentos pós-incêndios e um projeto também para apoio e de um programa de apoio e de recuperação da Serra da Estrela, naturalmente que precisa de uma atenção especial e dedicada. Nesse sentido, deixo à vossa consideração o projeto que agora apresentei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro Deputado João Dias. Cumprimentá-lo pela iniciativa, mas dizer desde já que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanha, em termos de sentido de voto positivo, este projeto de resolução, por três ordens de razões. Primeiro, porque na exposição de motivos há aqui uma tentativa, do nosso ponto de vista, falhada, do PCP tentar equiparar aquilo que está a suceder, ou sucedeu até há bem pouco tempo, em 2022, com 2017. Não é verdade? Felizmente não é verdade, porque em 2017, infelizmente e tragicamente, tivemos perdas de vidas humanas. Felizmente, nós não queremos regressar a esse ano e, portanto, achamos que, do nosso ponto de vista, tentar aqui fazer uma equiparação de um ano que foi realmente excepcional pela perda de vidas humanas não é, do nosso ponto de vista, cordial. Segunda questão tem a ver com aquilo que recomendam verdadeiramente, porque aquilo que recomendam é apoios iguais para todos, sem nenhuma graduação em termos de intensidade, em termos de severidade de área ardida ou sequer de qualquer outra grelha que nos permita perceber qual é o tipo de apoio e qual é a sua graduação em termos de apoios. Terceira razão. Felizmente o Governo está a fazer. Está a fazer aquilo que o Sr. Deputado referiu na sua breve alocução. Nós fizemos, ou estamos a fazer, levantamento de prejuízos. Como sabes, já está na fase final. Como é óbvio, os incêndios não decorreram todos ao mesmo tempo. Aqueles que completaram o seu curso já estão feitos. Os outros estão exatamente em fase final. Tivemos oportunidade de conceder ajuda de emergência em dois pacotes diferenciados, o primeiro de 500 mil euros e o segundo também de 500 mil euros, essencialmente destinado àquela ajuda que tem que ser mais rápida, que é a alimentação dos animais, particularmente aqueles que socorrem do pastoreio e também os nossos apicultores, que também tiveram necessidade de alimentar as suas abelhas. E, em terceiro lugar, estamos a fazer aquilo que é normal, que é a preparar avisos de abertura no sentido de, às áreas mais afetadas, àquelas em que foi efetivamente interceptado o potencial produtivo, que elas rapidamente reponham esse potencial com medidas que vão exatamente de encontro a essa recuperação. Uma última nota, para culminar esta minha apresentação, tem a ver exatamente com o ponto 2 do comunicado do Conselho de Ministros de hoje, que responde cabalmente aquilo que é a nossa preocupação. Reserva um apoio financeiro de 200 milhões de euros para a área da Serra da Estrela e bem, mas ao mesmo tempo também diz que todos os concelhos com área ardida superior a 4.500 hectares ou 10% da sua área total vão ser objetos desses mesmos apoios, mas também no que se refere à estabilização de emergência de solos, ao apoio social, apoio económico às populações, empresas e municípios. E, portanto, desse ponto de vista, estamos alinhados com essa visão e exatamente por isso é que vamos votar contra este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PSD, agradece ao Sr. Deputado o ter trazido esta matéria que consideramos importantíssima a debate através deste projeto de resolução. Dizer que, na generalidade, acompanhamos as preocupações que o Partido Comunista apresenta neste projeto de resolução, mas queria começar por manifestar aqui a nossa satisfação pelo resultado, portanto, do julgamento das pessoas tidas como responsável ou como responsáveis pelos acontecimentos de 2017, nomeadamente os autarcas daquela região e o comandante dos bombeiros da minha terra, o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, felizmente foram absolvidos, e bem, em minha opinião, porque deixem-me dizer que se assim não fosse, não era fácil encontrar pessoas com vontade de executar as funções meritórias de autarca, portanto, de Presidente de Câmara, e se calhar muito menos de Comandante dos Bombeiros, porque o que aconteceu, mesmo com eventuais erros que se tenham cometido, foi, portanto, um fenómeno climatérico provocado, até eventualmente pelo fogo, mas absolutamente incontrolável, que determinou, portanto, aquilo que nós sabemos sobejamente que aconteceu. Queria, portanto, indo diretamente ao conteúdo do projeto de resolução do Partido Comunista, dizer que, portanto, acompanhamos, mas desejamos ao mesmo tempo que as coisas corram melhor agora do que correram em 2017. Porque se é verdade que as vítimas dos incêndios foram apoiadas naquilo que diz respeito à habitação, com o dinheiro, daquilo que diz respeito a outros bens que foram, portanto, que arderam, que foram completamente destruídos pelos incêndios, graças, essencialmente, à solidariedade dos portugueses, graças, portanto, à boa vontade dos portugueses. É verdade também, e há que o admitir, que o Governo pôs, portanto, algumas medidas no terreno, nomeadamente no que diz respeito às indemnizações pelas vidas perdidas, aos feridos. Também é verdade que aquilo que diz respeito à reforma florestal, aquilo que diz respeito à prevenção dos fogos rurais, dos fogos florestais, e também em parte ao combate, está quase tudo, portanto, por fazer. E se assim acontecer, Sr. Deputado João Dias, se a sua recomendação for o da aplicação, tudo corre, deste projeto, desta lei 108, lamento dizer, mas com certeza que parte do conteúdo do seu projeto de resolução não vai ser resolvido, portanto não vai ter resultado nenhum, porque de facto as coisas no campo, as coisas no terreno estão ainda por fazer. Dizer também que o PSD, preocupado com esta matéria, já apresentou também 3 projetos de resolução. Um que recomenda ao Governo que desenvolva um plano de ação para fazer face aos prejuízos provocados naturalmente pelos incêndios de julho de 2022. Outro que recomenda ao Governo que adote medidas de ordenamento florestal e que reveja o sistema de gestão integrada de fogos rurais, portanto, que revisite a questão da reforma florestal e a forma como ela está a ser aplicada no terreno e também o próprio sistema de gestão integrada dos fogos rurais. E um último projeto de resolução, que também tem a ver com esta matéria, mas mais com aspectos de natureza económica e empresarial, que recomenda ao Governo que crie medidas de apoio às empresas florestais, agrícolas e do ambiente nos períodos de contingência e alerta, porque sabemos que durante este verão estas empresas estiveram inativas, não puderam ir para o terreno trabalhar, mas tiveram que pagar os ordenados aos seus trabalhadores ao fim do mês. Portanto, é também uma recomendação e uma preocupação do Partido Social Democrata, que a seu tempo, e neste caso em plenário, visto que nós pedimos para que estes assuntos pudessem ser abordados em plenário, portanto serão discutidos a seu tempo e com certeza de acordo também com as preocupações aqui apresentadas pelo deputado João Dias. Portanto, termino dizendo, mais uma vez, Sr. Deputado, que o Partido Social Democrata acompanha parcialmente estas preocupações e, naturalmente, quando se der a votação, cá estaremos, portanto, para o refletir nessa votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas indicar que, naturalmente, acompanhamos este projeto, dada a sua importância, e deixar só uma nota que é lamentável que nesta matéria tenha de ser alvo de uma iniciativa parlamentar para que tenha visibilidade e não seja o próprio Governo a tomar a dianteira no apoio às populações e às áreas afetadas. E, portanto, acompanhamos o PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, dizer que também acompanhamos na plenitude este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então novamente a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, para concluir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as sinceras fundamentações que aqui nos trouxeram relativamente a este projeto de resolução. Antes de mais, pegar nestas que foram as justificações, as três justificações que o Grupo Parlamentar do PS, na voz do Sr. Deputado Francisco Rocha, aqui deixou, dizer que o PCP tenta colar, a primeira justificação, tenta colar os incêndios de 2022 com os incêndios de 2017 pela via das vítimas. Isso não é sério, porque, de facto, reconhecemos, e a fundamentação foi perfeitamente clara, reconhecemos que, felizmente, nestes incêndios não ocorreram o drama em termos de perda de vidas humanas e, portanto, não é esse o objetivo, porque ele, de facto, não ocorreu, mas é aquilo que é os apoios, que, naturalmente, pelas características destes incêndios e a sua dimensão e as perdas que ocorreram, que deveriam ser equiparados, nomeadamente, cumprindo-se para este incêndio os apoios que foram considerados pela lei em 2017. De facto, nós estamos, percebemos a posição do PS, naturalmente não esperávamos outra coisa que não fosse um voto contra, tendo em consideração aquilo que é a utilização da maioria absoluta que o PS faz. No entanto, as outras duas fundamentações também não nos deixa de forma nenhuma convencidos, até porque a lei, o Sr. Deputado sabe muito bem, a lei a que nos referimos, a lei de 108 de 2017, sabe muito bem o trabalho que esta Casa teve na elaboração desta lei, sabe que ela faz apoios diferenciados aos mais diversos níveis, mas de facto há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que as vítimas dos incêndios são vítimas e não são culpados dos incêndios. E aquilo que o Sr. Deputado aqui vem trazer é que reconhecemos apoios iguais para todos. Obviamente, aquilo que nós reconhecemos é que aqueles que tudo perderam devem ser ressarcidos e apoiados, naturalmente, tal qual a lei que o Sr. Deputado votou a favor considerou em 2017. E depois, para dizer que, de facto, Sr. Deputado, na terceira justificação que disse, eu notei, julgo que todos os deputados aqui presentes notaram, uma perturbação clara da fluência da fala, a que nós habitualmente chamamos de gaguez. Porque, querendo dizer que o Governo tudo está a fazer, teve, de facto, uma perturbação da fala em que teve algumas dificuldades em justificar e em fundamentar de que o Governo tudo está a fazer. Entrou na mesma lógica do Governo, na lógica de anúncios, na lógica de dizer que está a ser tudo feito, mas a verdade é que aquilo com que a população está confrontada e os territórios estão confrontados é que o Governo acha sempre que está sempre no caminho certo e a verdade é que ano após ano temos incêndios de grandes dimensões, com perdas significativas, de áreas privadas e de áreas públicas de parques naturais. Ora, isto significa que não está a ser feito o que deveria ter sido feito e o Governo tarda em assumir que erra. E agora aqui foi secundado claramente pela maioria absoluta do PS, também no mesmo tipo de anúncios, também no mesmo tipo, a querer dizer que está a ser tudo feito e, na verdade, deixa muito a desejar. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Francisco Rocha pede a palavra para...
Para informar uma coisa à nossa comissão. É que eu efetivamente sou gago. É só isso. Muito obrigado.
Muito bem, fica registado. Estamos então em... Sim, diga, senhor.
Já agora...
Tem a palavra, senhor deputado.
Não tem nem... Só para dizer que esta perturbação da fala não teve nada de fisiológico, mas sim, naturalmente, de alguma questão... De...
Mas então que eu vim aqui se ficasse sublinhado politicamente, senhor deputado.
Muito bem, senhores deputados, está... Eu ia utilizar a palavra que não gosto de utilizar, mas basta desta discussão. Senhores deputados, basta desta discussão, passamos ao ponto seguinte.
Mais uma vez, só um pedido, não tem nada a ver com aquilo que se passou anteriormente, íamos propor uma alteração da ordem de trabalho.
Faz favor, Sr. Deputado.
Queríamos propor, em virtude do Sr. Deputado Joaquim Barreto ter de se ausentar, que fosse alterado o ponto 7 para agora, que é o ponto seguinte.
Se não houver objeções
obrigado.
De nenhum grupo parlamentar, então, não havendo objeções, passamos a discutir o ponto 7. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição do Ministro da Administração Interna sobre os incêndios. É o 7.
Foi retirado o 5.
Eu já estou certo. Eu já... Senhores deputados, o PSD está muito desatento com estas questões. Senhor deputado Joaquim Barreto, tem a palavra. Certo, é só um ponto prévio para informar toda a Comissão que o Presidente foi mal informado e não falhou. Muito bem, então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Ainda estou um bocadinho desanimado pelos agricultores hoje não terem a oportunidade de beneficiar de um desconto de 20 cêntimos no gasóleo agrícola, mas pronto. Retorno aqui à minha vontade de colaborar com todos para que a agricultura nacional volte a ser o baluarte que nós estávamos que fosse. Ora bem, em 2022, infelizmente, voltamos a ter incêndios de grandes dimensões em várias regiões do continente, que provocaram, como sabemos todos, prejuízos incalculáveis, de grande monta no tecido económico, social e ambiental dessas regiões, e designadamente até na sua capacidade produtiva. De acordo com os dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, arderam mesmo mais de 80 mil hectares de povoamentos, matos e áreas agrícolas até 16 de agosto. Sendo que o caso do incêndio da Serra da Estrela e do Parque Natural, que aqui há pouco falava o nosso colega Francisco, foi talvez de maior dimensão e que mais preocupação nos causou a todos. A extensão e persistência do incêndio em povoamentos silvícolas levou o Governo a assumir, inclusive, compromissos específicos para aquela área florestal e rural, anunciando um pacote de medidas necessárias para uma intervenção integrada, ou seja, transversal a várias áreas, desde a agricultura até ao ambiente. Neste sentido, foi prometido, a partir de setembro, uma fase de definição de um plano de revitalização deste Parque Natural da Serra da Estrela, procurando diversificar as atividades económicas que aqui se fazem, como apostar no turismo, na natureza, mas também na proteção deste parque natural e habitats. No âmbito de vários anúncios do Governo, que todos assistimos, foi prometida uma recuperação, regeneração e repovoamento das áreas ardidas, florestais. Para a Serra da Estrela, o Executivo assumiu, inclusive, que no futuro a floresta de produção e de conservação, cito, ficará muito melhor, através de um plano de reflorestação específico. Ora, face ao exposto, entendemos requerer com caráter de urgência a audição nesta comissão do Sr. Secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza para esclarecimentos sobre a estratégia e ações a desenvolver no âmbito do plano de reflorestação e repovoamento das áreas ardidas em 2022, nas diversas regiões do país, em particular, sobre o anunciado plano de regeneração para a área florestal da Serra da Estrela e a reabilitação do Parque Natural. Era isto, Sr. Presidente, e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos colegas que aceitaram a alteração da ordem de trabalhos para que este assunto discutisse antes daqueles que estavam previstos ser discutidos. Eu queria dizer que da parte do Partido Socialista, naturalmente, que não nos refugiamos, como procuram dizer, na maioria absoluta, e que procuramos evitar as discussões no Parlamento. Nós queremos que os assuntos se debatam com todos, incluindo com o Parlamento, que é um órgão de soberania que naturalmente acompanha e fiscaliza o Governo. E porque entendemos que o debate ajuda a contribuir para que as propostas sejam melhoradas e sejam aperfeiçoadas. E, portanto, é neste contexto que, e numa área tão importante como é o setor florestal, com a floresta de produção e de conservação, que é a do Parque Natural da Serra da Estrela, e que o Governo se expôs a apresentar e vai apresentar este plano de regeneração, revitalização da Serra da Estrela, entendemos por bem que o Sr. Estado e que os Srs. Deputados tenham uma intervenção nessa discussão e que ela seja feita aqui no Parlamento também. Portanto, a nossa parte, contrariamente ao que disse ali o meu colega do PCP, o Partido Socialista não está escondido atrás da SEB. Nós queremos floresta e boa floresta. Muito obrigado. Tenha a biodiversidade sempre em primeiro lugar. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputado Joaquim Barreto, como é conhecido por todos nós, engenheiro florestal. E fez bem prova disso. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
De forma muito simples também, e para ajudar a uma celeridade dos trabalhos, votaremos a favor da proteção do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos o requerimento, não temos nada a acrescentar àquilo que já foi dito. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Voltamos à nossa ordem de trabalhos original, ou seja, retomamos o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução 174 do Partido Socialista, recomenda ao Governo o licenciamento da arte de pesca denominada Corrimão. E dou então a palavra ao Sr. Deputado Salvador Formiga para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tentar ser breve nesta apresentação. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano 2022 como o Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais, como forma de tornar visível a importância do setor para o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. Pretendemos, com este projeto de resolução, promover a atribuição de licenças sazonais e locais através da implementação de um projeto piloto, de forma a assegurar e avaliar o esforço de pesca, que acreditamos que será reduzido, para um eventual licenciamento definitivo no futuro. É uma arte pescatória marcadamente tradicional, desde tempos imemoriais, e é praticada essencialmente em alturas em que o mar está bastante agitado. Decorre exclusivamente no areal, junto à praia, também do ponto de vista ambiental tem esta vantagem, que não tem pegada carbónica de outras. O alvo da pesca do corrimão é essencialmente o robalo graúdo, desta forma não serão afetadas espécies não-alvo, nem exemplares juvenis. Também não existe o potencial conflito com a pesca profissional de embarcações, porque a pesca de embarcações não pode ser efetuada junto à costa. A sua prática é essencialmente efetuada no inverno, porque são precisas condições climatéricas do mar bastante adversas para que a técnica seja efetuada com sucesso. Só para terem uma ideia, esta técnica foi desenvolvida porque, muito antes de haver o Porto de Abrigo na Nazaré, quando tínhamos invernos mais rigorosos, as populações e as comunidades pescatórias precisavam de se continuar a alimentar e, como não conseguiam entrar no mar, tiveram que, de alguma forma, desenvolver técnicas de pesca que lhes pudesse garantir a sustentabilidade alimentar durante, às vezes, meses, sem conseguirem entrar no mar e praticar a pesca. Esta prática tem-se vindo a perder, porque é efetuada essencialmente por pessoas de idade que utilizam esta, e reformados, marítimos reformados, que utilizam esta pesca como um complemento de reforma ou de subsistência alimentar. E o facto dela não estar regulamentada tem vindo até que esses próprios praticantes têm-se vindo a afastar dela e acreditamos que é fundamental proteger e revitalizar as artes de pesca artesanais que promovam a preservação da identidade cultural de cada comunidade. Como já disse anteriormente, esta pesca faz parte integral da cultura nazarena, é maioritariamente efetuada naquelas praias, apesar de já se saber que também é praticada noutros pontos do país, mas essencialmente é praticada na Praia do Norte, conhecida pelas suas ondas gigantes. Por último, dizer que ao ignorarmos e desproteger as artes de pesca tradicionais, estamos a contribuir para o desaparecimento de tradições e hábitos que são fundamentais na identidade das nossas comunidades e entendemos que é importante potenciar e regulamentar estas práticas, ou então estaremos a contribuir para o desenraizamento das nossas comunidades pescatórias com o mar, pelo que esta é também uma questão de sustentabilidade sociocultural. Por último, apenas uma curiosidade, esta prática de pesca, como já foi dito, é feita a pé e junto à arrebentação, e tem também um fator ambiental, que é, tem que ser feita com a praia limpa, porque senão toda aquela plástico e lixo que está junto à costa enrola-se na arte e prejudica a pesca. Por isso, também tem esta vertente, o pescador tem que limpar muitas vezes bastantes metros, centenas de metros às vezes de praia, para poder executar esta pesca. Por isso acreditamos que estão reunidas condições para aprovarmos este projeto de resolução que pede a regulamentação, como a regulamentação desta pesca artesanal, como existe também a regulamentação de muitas outras pescas artesanais de outras comunidades. Se houver mais alguma dúvida, depois posso esclarecer no fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também agradecer ao Sr. Deputado Salvador Formiga ter trazido este tema aqui à discussão e na apresentação deste projeto de resolução. E eu confesso que, sendo oriundo do mesmo distrito, portanto, distrito de Leiria, não conhecia, conhecia esta forma de pesca, mas não conhecia a denominação. Portanto, esta pesca denominada de corrimão, o termo é que é genuinamente da Nazaré, penso eu, ou direi eu, estou a fazer a pergunta, dado que este tipo de pesca existe, não é, como sabemos, noutros pontos, noutras zonas do país, em concelhos do litoral, portanto, que praticam esta arte. E dizer que o PSD se revê, em parte, neste projeto de resolução, porque tudo aquilo que tem a ver com a preservação de formas ancestrais de determinado tipo de práticas, sejam agrícolas ou pescatórias, e neste caso tradições, cultura que fazem parte do nosso povo, são naturalmente defendidas também pelo PSD e subscrevemos todas as posições e todos os contributos que possam preservar, digamos assim, estas práticas. Agora, Sr. Deputado, eu tenho muito mais perguntas. Nós acompanhamos, sem dúvida nenhuma, fazemos já aqui esta manifestação de interesse, acompanhamos a preocupação e com certeza que o Partido Social Democrata vai acompanhar o Partido Socialista e vai votar favoravelmente este projeto de resolução. Mas temos aqui algumas dúvidas que depois na sua intervenção eu gostaria que nos esclarecesse. Esta pesca do corrimão não tem o mesmo tipo de regulamentação e de licenciamento que qualquer outro tipo de pesca lúdica e desportiva? É que para a pesca lúdica e desportiva já há, portanto, regulamentação, portanto há legislação suficiente para isso. E parece-me que esta pesca do corrimão se enquadra perfeitamente naquilo que nós comumente denominamos de pesca desportiva ou pesca lúdica, mesmo quando ela tem fatores económicos por trás. Porque nós sabemos que na pesca lúdica, não, está a dizer ali o deputado João Dias que não, vamos ver se é assim também, vai-nos explicar porque é que não. E eu gostaria muito de saber porque é que não, não é? Mas sabemos que na pesca lúdica e desportiva também tem esta componente económica para os pescadores, portanto, de contribuir para a economia familiar, porque sabemos que depois vão vender estes peixes aos restaurantes, não direi nas lotas, mas ao público em geral. E depois, ao Sr. Deputado, é que na proposta, na resolução, digamos assim, na recomendação ao Governo, eu penso que poderíamos ser aqui um bocadinho mais claros, porque, embora, de facto, o PSD acompanhe, não percebemos muito bem qual é que é verdadeiramente, o que é que está implícito nesta recomendação ao Governo. O que é este reporte da atividade necessária para o controlo da atividade? Um reporte da atividade necessário para controlar a atividade, não percebemos sinceramente o que é que pretende o Partido Socialista que o Governo faça que ainda não esteja feito, portanto que não está, portanto, feito até agora. Que condicionalismos, não é, adequados, como se diz aqui, se preveem, se pretendem para a emissão de licenças? Quais é que são os condicionalismos necessários para a emissão de uma licença? Não é apenas uma licença desportiva? Não é apenas uma licença de pesca lúdica e desportiva? Embora os pescadores desportivos não queiram muito que seja confundido com pesca lúdica. Se calhar é isso que o deputado João Dias queria referir há um bocado, porque ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ouvir pescadores desportivos a esse propósito, e eles pedem, até inclusivamente à Assembleia da República, que se legisle no sentido de distinguir muito claramente o que é pesca lúdica do que é pesca desportiva. Eles querem que seja só, de facto, considerada, ou tudo considerado como pesca desportiva, mesmo aquela que tem finalidades económicas, não é? Portanto, de sustentabilidade, digamos assim, das famílias, não é? Da economia, das economias familiares. Portanto, é mais estas dúvidas, Sr. Deputado Salvador Formiga, que nós temos, mais de clarificação daquilo que nós recomendamos ao Governo, do que propriamente com a intenção, porque a intenção é boa e nós, naturalmente, acompanhamos esta intenção, como não podia deixar de ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, também quero começar por referir que o PCP acompanhará esta resolução, ainda que também tenhamos muitas dúvidas para questionar aqui ao Sr. Deputado Salvador Formiga. Pronto, naturalmente nós identificamos perfeitamente de onde é que vem esta resolução. É de uma moção apresentada na Nazaré, na Câmara da Nazaré, e portanto, e foi transposição para esta resolução. Não temos nada a criticar, isto não é uma crítica, é uma identificação, é um facto.
É importante trazer esses assuntos.
Mas trata-se de uma pesca que é praticada na Nazaré e a norte da Nazaré por nazarenos, trata-se de uma pesca que é feita com uma linha com 30 a 40 anzóis. É um homem que, aproveitando a dinâmica das marés e principalmente da arrebentação, que depois é puxada para o interior, com 30 a 40 anzóis, com amostras de borracha a imitar peixes pequenos. E isso faz com que, de facto, é uma técnica que nos deixa aqui algumas dúvidas, porque desde logo não cumpre um dos critérios para ser uma pesca lúdica, que não pode ter mais de 9 anzóis. O critério pelo qual não é pesca lúdica é o facto do número de anzóis ser superior ao número 9. E é isto que está na legislação e na regra. Portanto, há aqui logo uma situação que cria aqui alguma dificuldade em termos de classificação na pesca lúdica. Agora vamos para a classificação profissional. Se a classificarmos como profissional, ela implica o quê? Desde logo, licenciamentos. Desde logo, critérios de licenciamentos. Desde logo, valores mínimos de venda em lota. Como é que é possível que este... Porque esta prática é uma prática que acho que nós devemos proteger. Aliás, não está regulamentada. Portanto, é alvo de autos em determinadas áreas. Na Nazaré fecha-se os olhos. Noutras zonas não fecham os olhos e levam com a ripa. E, portanto, é preciso... De facto, naturalmente, é preciso ter aqui alguma atenção especial para esta prática da pesca. Eu poderia agora avançar por outras críticas e já irei mais à frente. Mas importa salvar estas práticas tradicionais. Mas há aqui uma outra questão que quer colocar, é em que inscrição, em termos de matrícula de embarcações, é que estes profissionais vão ficar registados. E há uma questão para ser prática profissional que é muito importante, senhores deputados, que é que tem que atingir, para a renovação da frota, para a renovação da licença, precisa ter valores mínimos. E um dos valores mínimos é a descarga, no mínimo, em lota, que equivale a 12 salários mínimos nacionais. Portanto, para a questão, em termos profissionais, é difícil também de profissionalizar. Até porque esta prática é um complemento à atividade. Quem a faz não é por uma via profissional, fugindo até às autoridades por não estar regulamentada, mas porque em termos profissionais é mais complemento à atividade. Pronto. E era isto que nós não temos nada a opor relativamente à defesa destas práticas, mas já agora fazer a crítica. Se o PS queria de facto defender a pesca tradicional, é então que tivesse aprovado a proposta do PCP no Orçamento do Estado para que o apoio à gasolina de embarcações muito importantes para a pesca, para a pequena pesca e local, é fundamental e não teve para aí virado. Muitas das medidas que nós propomos na pesca, e porque nós conhecemos profundamente, está a falar o deputado do PCP, João Dias, podia estar a falar outro, senhor deputado Salvador Formiga. É o PCP que está a falar, com o conhecimento que tem do mundo da pesca e da vida dos homens e das mulheres da pesca, que vivem da pesca. Por isso estou-lhe a falar com conhecimento. Nunca fui pescador. Lúdico, tudo bem, mas estou-lhe a falar e é o PCP que lhe está a falar e está-lhe a dizer as preocupações que são necessárias. Nesse sentido, identificamos a necessidade, mas também precisamos que o PS nos diga como é que quer fazer aqui a quadratura do ciclo, se não dá para ser lúdica nem se enquadra no profissional, como é que nós vamos dar aqui volta a isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para concluir a discussão, dou a palavra ao Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo, Sr. Deputado do PSD, dizer que efetivamente não está, João Marco, não está regulamentada. Portanto, não está, que cada vez que um praticante é encontrado com a arte, é autuado e as artes são recolhidas. Por isso é a prova que efetivamente há necessidade de uma regulamentação para que essas situações deixem de acontecer. Efetivamente, esta prática e a necessidade de regulamentação desta prática, e tal como eu digo, como o PS diz no projeto de resolução, é iniciar um projeto piloto e de acompanhamento do esforço de pesca até e da própria segurança e de toda esta prática. Porque não existe aqui nem uma prática, nem uma intenção de uma pesca esportiva, porque para isso até era necessário estar inscrito na federação e tudo mais, nem é uma lógica de tornar esta pesca uma pesca profissional. É uma pesca de subsistência e, de alguma forma, uma forma também de dar até para os marítimos já reformados, dar-lhes alguma atividade e dar-lhes algum envelhecimento ativo até nessa lógica. Mas o mais importante aqui, e penso que falhámos um pouco nessa discussão, é perceber que estas são marcas fundamentais na identidade também das populações. Isso é fundamental. Estamos a falar de pesca desportiva, pesca lúdica, pesca tudo mais, licenciamentos, isso tudo, mas o importante aqui é que as nossas comunidades não percam, e os mais novos não percam, a ligação às suas entidades e à sua história. Isso é fundamental. Por isso, cabe também ao Governo essas questões mais técnicas, porque têm eles também, estão dotados de outras comissões que nós não temos, de encontrar a forma mais eficiente de implementar esta e outras práticas do mesmo género. Penso que dá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a discussão do projeto de resolução do Partido Socialista e do ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei 155 do PAN, reforça a proteção dos animais durante o transporte de operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. É relator o Sr. Deputado João Castro, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. O projeto de lei deu entrada a 14 de junho de 2022, foi admitido a 17 de junho, foi atribuída a elaboração de parecer a 29 de junho. O objeto e motivação é subscrito pela deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, que justifica a apresentação da iniciativa com algumas considerações, nomeadamente incluídas nas referências às disposições preambulares do Regulamento 1/2005 do Conselho de 22 de dezembro de 2004. Também faz referência ao Decreto-Lei 265/2007, 24 de julho, faz referência ao Acordo do Tribunal de Justiça de 21 de 12 de 2011, no âmbito do processo C-316, é igualmente feita referência a uma petição apresentada na Assembleia da República a 15 de 12 de 2017, a petição 436-13. A proponente afirma que em Portugal a exportação de animais vivos e o respectivo transporte para países terceiros continua a ser feita em condições que estão longe de ser aceitáveis, carecendo de implementação de normas mais apertadas. Não se apurou na atual legislatura a existência de nenhuma iniciativa legislativa ou petição sobre a matéria objeto deste projeto de lei. Ainda considerando a nota técnica, registam-se antecedentes parlamentares, nomeadamente o projeto de lei 1113 da 14ª, projeto de lei 1051 da 13ª e o projeto de lei 719 também da 13ª, o primeiro apresentado pelo PAN, o segundo Bloco de Esquerda e o terceiro pelo PAN, e a petição que já fiz referência, de 436-13, aqui na Assembleia da República. O relator reserva a opinião para o debate em plenário, se assim for o entendimento. Conclusões: a apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Portanto, encontram-se reunidos os requisitos para a tramitação exigida e a proposta é de que a Comissão de Agricultura e Pescas considere que o projeto de lei reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Fez a apreciação correta desta matéria, pelo que apenas temos que agradecer o seu trabalho e dar-lhe os parabéns pela forma sucinta como nos explicou aquilo que nos há de ser mais à frente, seguramente, presente para a votação e discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jean Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer ao deputado João Castro ter apresentado o parecer e obrigado mais uma vez pelo trabalho desenvolvido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra ao Sr. Deputado João Castro, presumo, para agradecer com a mesma simpatia os elogios que lhe foram atribuídos.
Certamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecendo e retribuindo em dobro as palavras dirigidas. Muito obrigado.
Obrigado. Isto é uma forma de votação à corrimão, chamemos-lhe assim. Passamos então. Vamos passar ao ponto 7, discussão e votação do regulamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este agora sim, para a audição do Ministro da Administração Interna sobre os incêndios que flagraram durante o ano 2022. E dou a palavra à senhora deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já falámos aqui hoje na temática dos incêndios, que lamentavelmente continuam a assolar o nosso país durante o verão, muito fruto das alterações climáticas que nós vivemos nos últimos tempos. Também tem sido feito muito investimento desde os incêndios de 2017, foi feito muito investimento nesta área. Nós próprios tivemos a oportunidade de assistir da Comissão em todo o trabalho que estava preparado e toda a organização para o combate aos incêndios. Portanto, existe um tempo da prevenção, existe um tempo da ação, que foi o tempo quando, infelizmente, fruto de temperaturas elevadíssimas que nós tivemos e excepcionais, que não são habituais no nosso país, nós tivemos incêndios, principalmente na região centro e na região norte do país. Foi necessário acudir, foi necessário ajudar as populações e foi isso que o Governo efetuou. Neste momento é um tempo de avaliar e por isso mesmo o Partido Socialista solicita a presença do Sr. Ministro da Administração Interna para vir fazer uma avaliação da ação do Governo nesta matéria sobre esta questão dos incêndios. Neste que é efetivamente o tempo de avaliar a ação e de prestar todos os esclarecimentos necessários. O Sr. Ministro tem disponibilidade para isso e o Partido Socialista requer efetivamente essa audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que nós compreendemos perfeitamente que a maioria apoia o seu governo e, portanto, compreendo perfeitamente as palavras da senhora deputada, mas é evidente que a realidade dos factos impõe sempre às nossas vontades e, portanto, essa matéria é o que é e nós, obviamente, que vamos votar favoravelmente pela presença aqui do senhor ministro, nós também queremos esclarecimentos e, portanto, será nessa altura, e esse será o momento apropriado, para nós fazermos a avaliação, depois dos esclarecimentos que vierem a ser prestados pelo Sr. Ministro e que teremos, naturalmente, a possibilidade de fazer esse confronto de uma forma tranquila, mas assertiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Portugal é um país do fogo, é um país que, pelas suas condições climatéricas e da floresta, estará sempre confrontado com incêndios, seja por causas naturais, como aconteceram já incêndios com grande dimensão, seja por negligência, seja até por mão criminosa. Contudo, Portugal poderá ter a maior capacidade de resistir a esse drama. Este ano foi um ano em que, mais uma vez, tivemos perda de área significativa, de bens, de habitações, de equipamentos. Pensamos que é importante ouvir os esclarecimentos que o Sr. Ministro nos poderá dar e, nesse sentido, iremos também votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Clarice Campos para concluir a discussão. Dizer só nota que está agendado para o próximo dia 27 na primeira comissão. Está previsto o agendamento da primeira comissão e que seria em conjunto para o dia 27. Só que, naturalmente, que dia 27, nós, como é do conhecimento dos senhores deputados, estamos em visita oficial e vamos fazer diligências no sentido de que não seja nesse dia, porque senão não faz sentido nenhum. Muito bem. Sr. Deputado Clarice Campos, sim. É só esta nota.
Obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer aos colegas e dizer que, de facto, será o momento para todos nós colocarmos as nossas dúvidas e pedidos de esclarecimento. É só.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas legislativas. Projeto 258, apresentado pelo Chega, determina a proibição da comercialização de madeira ardida resultante dos incêndios florestais e cabe ao PSD apresentar o relator. Pergunto, indica já ou indica posteriormente?
Indico já, Sr. Presidente. Para este, o deputado Carlos Cação.
O Sr. Deputado Carlos Cação será o relator. Fica registado. Projeto de Lei 259, também do Chega, altera o Decreto-Lei 82 de 2021, de 13 de outubro, que aprova o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental, no sentido de aditar medidas de proteção aos povoamentos florestais percorridos por incêndios. E este, a elaboração deste relatório cabe ao Partido Socialista e eu pergunto se quer indicar já.
Indicamos já, Sr. Presidente, e indicamos o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Fica registado, é o Sr. Deputado Joaquim Barreto, o relator deste Projeto de Lei do Chega. Projeto de Lei 261 do PCP, definição e execução de procedimentos para situações pós-incêndio. E cabe ao PSD indicar o Sr. Deputado relator.
Sr. Presidente, indicava à Sra. Deputada Fátima Ramos.
Fica registado que é a Sra. Deputada Fátima Ramos, a relatora do Projeto de Lei 261 do PCP. Muito bem. Nos outros assuntos, tenho a visita ao Alqueva, que está agendada com a Comissão de Assuntos Europeus. Solicito aos Srs. Deputados que façam a respectiva inscrição para que os serviços tenham condições de elaborar. E temos que agendar um... Isto foi na mesa de coordenadores.
Exatamente.
Muito bem. Não há mais nenhuma questão. Srs. Deputados, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.